Papo com o Anjo.
Eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como eu tiro minha ideia da cabeça, boto no papel? Como eu tiro minha ideia do papel e coloco na prática? Essas e muitas outras respostas eu te dou, te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso incrível, 4 módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito. Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan, esse podcast que você já está acostumado, 30 minutinhos, toda semana, segunda-feira, a gente traz um convidado ilustre, uma pessoa que pode te ajudar, te orientar, trazer conteúdo e informação útil para o seu negócio, para a sua vida, para a sua carreira. E hoje não é diferente. O cara que vai falar com vocês agora é um cara que entende tudo sobre internacionalização. Essa palavra difícil, mas que ele vai explicar o que é isso, né? Ele tem uma estrutura que ajuda as empresas brasileiras a irem para fora do Brasil. Senhoras e senhores, Pedro Drummond. Obrigado, Pedro.
Obrigado, João. Muito obrigado aí pelo convite, uma honra. Uma vez a gente, num evento nosso que você era convidado, eu te nomeei o maior embaixador do investimento anjo no Brasil. Você brincou assim, exagero, mas não é não. Você está de parabéns por esse esforço e por popularizar esse investimento, que é muito bacana. É um prazer estar aqui para falar com você.
Muito bacana. E você, de alguma forma, também está popularizando esse tema de internacionalização, né? Você está levando conhecimento e facilitando a vida das empresas brasileiras que querem ir para fora do Brasil. Então, eu queria um pouco que você explicasse um pouco sobre isso, como é que funciona esse mecanismo, né? Quem é que está nos assistindo e nos ouvindo aqui? Como é que faz esse American Dream, né? Você quer ir para os Estados Unidos? Porque, uma parte, né? Eu vejo muita viagem de Disney, eu digo empresarial de Disney. O que é isso? Vou lá para o Silicon Valley, vou visitar a cafeteria do Google e aí abro uma empresa em Delaware, online, e tô internacional. É isso, velho?
Pois é, João, eu tô com um ponto muito importante. Eu vou começar por enfatizar esse tópico. O projeto de internacionalização não pode ser um projeto individual do founder. Né? Tem muito isso da internacionalização da Disney, como você está falando, em que a pessoa quer o desejo, o driver, é da pessoa física. Não deve ser assim. Quer dizer,
ou seja, ele tem o sonho de morar lá fora.
Não é esse que deve ser o driver, vetor. Né?
Certo.
Né? O vetor é sempre o interesse da empresa. E aí as pessoas físicas vão se adequar a isso. E é lógico que é um processo de muito valor. A empresa salta de patamar. E o que a gente vem, né, vendo nos nossos clientes, e você falou um pouco de popularização desse procedimento, é um tanto quanto desmistificar. A internacionalização antigamente era vista como uma questão muito complexa para empresas muito grandes. E isso não é verdade. Pequenas, médias e grandes empresas podem e devem se internacionalizar. Então, bater um pouco um papo sobre isso para a gente desmistificar o processo e poder...
Você montou uma estrutura jurídica? Como é que é o teu processo? O que é a Drummond Associados? Como é que você faz isso? Acho que esse é o mecanismo para a gente começar aqui. Acho que era importante a gente já dizer quais são os passos, né? E aí a gente avança no entendimento.
A Drummond é um grupo de empresas que a gente se dedica a 3 grandes pilares. O ramo contábil, o ramo jurídico e o ramo tributário nos 2 países, Brasil e Estados Unidos. Então a gente entrega para a empresa toda a parte técnica da internacionalização. Então desde a parte de consolidação dos livros contábeis, a internacionalização jurídica mesmo, abrir a empresa, fazer a captação fora com toda a parte jurídica disso, os impactos tributários dos 2 países. Então a gente entrega esses três grandes pilares para a empresa, e aí a empresa toca dali.
Mesmo que ela não tenha esse preparo, não esteja preparado para isso, você, com a tua estrutura, você consegue adaptar as empresas para esta preparação, digamos, para enfrentar a instalação, a incorporação em um outro país. Porque a palavra mesmo é incorporação, né?
Ô João, existem, eu divido mentalmente a internacionalização em 2 grandes blocos. Você tem a internacionalização que eu chamo operacional. É aquela empresa que vai efetivamente vender fora.
Só vender ou se instalar lá?
Se instalar e vender.
Se instalar e vender.
Não estou falando aqui de exportação de serviço
certo.
Nem de produtos.
Eu estou fazendo essas perguntas bem básicas, que é para a gente, para todo mundo conseguir entender o que você faz e qual é o playbook disso, né?
Sim.
De que maneira isso acontece.
tem esse grande bloco das empresas que vão efetivamente operar, e aí eu chamo da internacionalização da empresa, tá? Quando a gente olha as startups e etc., ou seja, é aquela empresa que está indo para fora para operar, por exemplo, nos Estados Unidos, e tem a internacionalização, que eu chamo da internacionalização do investimento, que, embora a empresa não vá efetivamente operar no dia 1, ela, na verdade, está fazendo uma reestruturação para fora para captar recursos fora.
Então, é uma estratégia,
É uma estratégia.
Mas, até porque os valuations lá fora são maiores do que os valuations aqui.
Maiores, a liquidez é maior, as rodadas futuras são maiores. E hoje a gente já vê empresas muito jovens fazendo essa estruturação fora para captar fora. Isso não é raro. Pelo contrário, é muito comum, é o que a gente chama do flip, né? Então, aí os fundos externos
reconhecem que a empresa está flipada, que é uma empresa incorporada nos Estados Unidos, e aí fica mais fácil o investimento.
Fica mais fácil, infelizmente.
Porque eles não fazem investimentos com limitadas, por exemplo.
Não. Infelizmente, o risco Brasil afasta o investimento do estrangeiro. E aí, quando você está frente a um fundo estrangeiro, ele vai exigir a estrutura fora. E empresas que já estejam prontas para isso vão ter um caminho mais rápido de negociação e de fechamento com esses players internacionais.
Entendi. Então, quem está nos ouvindo e assistindo aqui agora, quiser internacionalizar amanhã, o que é que ele precisa fazer? Quais são os passos?
Planejar. Planejar primeiro.
Planejar os seus porquês. Isso. Por que você quer fazer isso, né? Isso. Quer porque quer vender, quer porque quer captar, quer porque tem o sonho de morar lá.
Um planejamento estruturado, de médio, longo, curto, médio e longo prazo. Entender os impactos tributários e colocar a mão na massa para fazer esse flip acontecer. A gente tem incontáveis exemplos de quem fez isso com sucesso, mas tem que ser um movimento bem pensado.
Então, a empresa continua existindo no Brasil e você abre uma empresa americana, uma Inc. americana, e aí você uma é dona da outra. Como é que funciona isso? Assim? Como é que é a estratégia?
A empresa brasileira sempre continua existindo, porque a operação está no Brasil. E aí você tem duas grandes estruturas, dois tipos de estruturas. Um em que a holding é americana, né, com operacional brasileira, por exemplo, e a outra estrutura em que a holding é uma offshore com uma empresa de passagem, uma pass-through, que a gente chama, nos Estados Unidos, é limitada no Brasil. Essas duas estruturas têm diversas questões tributárias envolvidas nisso. Uhum. E é importante o founder entender para onde que essa empresa vai para entender qual que é a melhor estrutura para ele. Tá? Existem empresas que já nascem nos Estados Unidos. A gente tem muitos clientes brasileiros que já montaram a empresa nos Estados Unidos de início, e aí por diversas questões, às vezes porque está participando de um programa de aceleração nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm aceleradoras importantíssimas e muito boas, Plug and Play, diversas, que inclusive nossos clientes já passaram por elas. Uhum. Né? A The Venture City é uma aceleradora muito bacana hoje na Flórida.
Na Flórida, né? A Flórida cresceu muito, aliás, né?
Miami tem se tornado um polo.
Até porque Califórnia tá muito complicado.
Cara, Califórnia, ela é cara.
É muito caro.
Né? É, para o founder brasileiro, para a operação brasileira, você tem uma questão aí de fuso horário complicado. Então a gente vê um
pouco fuso horário, voo, tudo é complicado.
Tudo é complicado.
Não, isso é, assim, mas os fundos estão lá, né? Ainda estão lá, né? Então, tudo bem que a pandemia...
É um ecossistema muito forte, né? Com certeza.
Diferente. Ô Pedro, desse tempo, que você está quanto tempo na Drummond? Quanto tempo a Drummond
existe? A gente tem 10 anos de existência.
10 anos de existência. Nesse tempo da Drummond, qual foi o maior erro que você viu, ou os maiores erros que você viu de empreendedores na busca pela internacionalização, nesse fato de ir embora para lá, de querer... American Dreams, né? De querer vender nos Estados Unidos e ganhar dinheiro e captar lá.
Ô João, a empresa que começa a buscar internacionalização, ou já viu a necessidade, ou tem um cliente que está chamando para internacionalizar, ela geralmente é uma empresa que já está tendo sucesso, né? Um pouco. E aí, eu acho que o principal erro vem de uma vantagem. Ou seja, você não pode presumir que o seu sucesso no Brasil vai se replicar tal e qual ocorreu no Brasil, tá?
Ou seja, é uma outra validação.
Precisa adaptar, né? Você está entrando num novo mercado. Então, encarar esse novo mercado, né, de olhos abertos, de peito aberto, para poder adaptar o produto, o processo de venda. Então
não é o que você está dizendo é o seguinte, um dos erros que você viu é assim, não é somente se instalar juridicamente e tecnicamente, tem a questão do produto, da climatização do produto e do serviço, para ver se ele vai ter aderência lá fora. Porque senão você não tem venda, e como é que você sustenta a operação?
Exatamente.
É isso?
É isso aí.
Esse é um erro. E outros? Tem outros?
não planejar. A gente pega muita empresa que começou equivocada do ponto de vista tributário, e aí você tem que fazer uma reestruturação lá na frente. Isso, lógico, vai dar mais trabalho do que se você estruturasse corretamente desde o início. Então, não fazer um planejamento tributário no início pode te custar muito caro lá na frente.
Certo. E isso é pênalti para investimento, investidor, por exemplo, quando ele vê que a empresa não está adequada?
Pode ser, porque no final das contas isso é um liability, né, da empresa. É. Então a gente tem que pensar nisso desde cedo.
O que faz a Drummond, além desse trabalho tributário, vocês têm um processo de educação, como é que vocês lidam com esse... Qual é o tipo de cliente que contrata a Drummond? São pequenas empresas, startups, ou indústrias, o que é que vocês...
A gente tem diversos níveis, né, diversos tamanhos das empresas. A gente tem desde empresas de capital aberto, que são as big players aí na internacionalização, empresas de médio porte, que já estão exportando, já tem muito tempo de mercado, estão entrando nos Estados Unidos, seguindo o cliente que já compra. Geralmente é aquela empresa que já exporta um serviço, ou então já tem a plataforma em inglês e etc. Que daí ela vai. E as startups que começam. A gente tem empresa que começa já do zero conosco, incorporando nos Estados Unidos ou offshore, já para captação do primeiro cheque.
Do primeiro cheque?
Do primeiro cheque. Já faz um investimento anjo nos Estados Unidos.
Opa!
Né? E aí com os instrumentos americanos, um safe.
Convertible
note. A gente tem desde o comecinho até empresas.
E vocês fazem roadshow lá? Vocês ajudam o cara a captar?
A gente pode ajudar, sim. Isso é uma coisa muito interessante. Esses três grandes pilares que a gente falou, que é o que a gente chama dentro do mundo, o nosso core business, é o nosso day-to-day, a gente, dentro desse core business, a gente foi tendo contato com empresas muito, muito bacanas, né? Que depois cresceram bastante, que já fizeram o exit. E nós fomos avaliando que era uma oportunidade boa para Drummond ajudar essas empresas e, inclusive, capturar esse ganho das empresas e ajudá-las desde o início. Então, recentemente, há alguns anos, a gente criou a Drummond Ventures, que é um braço da empresa para ajudar na captação e fazer investimentos. Então, a Drummond, por meio do braço Drummond Ventures, pode aportar
também,
e pode ajudar na empresa a captar fora.
Ou seja, liderando o deal lá fora, inclusive.
Liderando o deal lá fora.
Entendi. Ou então, co-investindo.
Co-investindo.
Vocês conseguem conectar o roadshow, já entendi que vocês fazem. Além disso, vocês, inclusive, investem. Tem acesso a bons fundos lá fora para conexão. Mas vocês conseguem conectar as empresas, as grandes corps, tipo as grandes big techs, por exemplo, Facebook, Google. Vocês têm acesso, contato nessas empresas para levar o empreendedor brasileiro a uma conversa? Digo, não é conversa informal, estou falando uma conversa de contratação mesmo.
A gente tem um network muito interessante. Recentemente, a Apex, que é uma agência brasileira, contratou a Drummond Ventures exatamente para fazer esse trabalho de matchmaking com potencial comprador, investidor. E foi uma experiência muito bacana, de um resultado muito legal.
Você pode dar um exemplo de um bom case da Drummond de internacionalização?
Ah, tem vários.
Ah, diga dois, três.
Eu vou falar um aqui que a gente conhece, que é recente, um IPO de imenso sucesso nos Estados Unidos, que é a Vetex. A Vetex foi, né, a nossa cliente desde o início. A gente ajudou a Vetex a começar os primeiros passos nos Estados Unidos e agora está aí com um grande IPO, que foi um enorme sucesso.
E vocês ajudaram nessa estruturação?
Sim, a gente ajudou desde o início.
Dava nome de uma startup.
Ele começou, ver uma empresa começando com o primeiro funcionário e hoje já está listada e comprando empresas nos Estados Unidos, fazendo contratação. É um caso de muito sucesso. E existem outras, né? A gente tem muitas empresas aí, uma que recentemente está na capa do Exame, que eu gosto muito, a Countify. A Countify foi uma que já se estruturou fora para captação.
Entendi.
Então se captou e...
E foi junto com vocês?
Foi junto com a gente, né? A gente fez então essa estruturação para captação do primeiro recurso. E agora está voando, vai internacionalizar a operação muito em breve.
Muito bem. E tem uma que eu conheço também, que foi aquela que faz vídeos de esporte, como é o nome dela?
Meu Deus do céu. Nós temos a Tracto.
A Tracto, vocês estão operando com a Tracto, é verdade.
Bacana, né? Muito boa.
Eu vou me lembrar.
Tem muitas
do
empresas bacanas. Tem a Zux Media, né? A Zux do Rio de Janeiro também, que é um case de sucesso, uma empresa muito boa que também vai voar. Muito legal.
Pedro, me fala uma coisa. Sobre visto.
Uhum.
Né? E esse é um grande tabu, né? Como é que funciona isso? O empreendedor, ele recebe automaticamente quando ele incorpora o visto americano? Como é que é? Um visto de trabalho?
É um
visto...
Esse é um ponto muito, muito relevante. Ah. Por quê? Porque o visto, ele é uma questão que foge do controle do negócio, do operacional. Né? Ele envolve a interface com uma agência governamental e envolve um tempo significativo para o empreendedor. A gente viveu a pandemia e foi um desafio fazer a questão
do visto. Vai abrir agora, em novembro.
Em novembro a gente abre os voos,
né?
Então o consulado brasileiro ainda está com um backlog enorme.
Eu, por exemplo, estou com meu visto vencido e não consigo. Está marcado para abril do ano que vem.
Mas é possível em alguns casos, tá? E é interessante levar essa informação para o público,
traga.
Em geral. É possível em alguns casos pedir a exceção desse backlog para que o empreendedor tenha uma entrevista antecipada. A gente tem feito isso muito na empresa, a gente tem um braço de imigração, de business immigration, e que a gente faz bastante dos vistos de negócio, e cada caso vai exigir um visto.
Quer dizer, não é visto padrão, não?
Não é um one size fits all, não é isso. A gente tem que estudar e ver o que é o melhor, fazer uma adequação do visto ao tipo de negócio que aquele empreendedor está fazendo, qual que é o tipo de... Quem é esse empreendedor? Às vezes não é o visto para o fundador, às vezes é o visto para um gerente, às vezes é o visto para alguém técnico da plataforma que precisa estar nos Estados Unidos, por exemplo, para treinar o programador, tá? Ou então para entregar um serviço físico. Isso vai depender, a gente faz o que a gente chama de screening para determinar qual que é o melhor visto e aí pedir.
Cara, é bastante complexo, né? Precisa de muito apoio, muita orientação. O CEO de uma companhia já está cheio de atividades, né? Se ele não tiver esse suporte, né? essa orientação de empresas como a sua, né? fica mais difícil para ele atingir e buscar esse processo de internacionalização. Como nasceu a Drummond?
A Drummond nasceu no ramo contábil, né? Há 10 anos atrás, exatamente para a gente sentia a necessidade de um middle market que estava órfão de bons prestadores de serviço. Todos os sócios são egressos ou das Big Fours, né, de contabilidade, ou de grandes escritórios de advocacia internacionais, em que a gente se juntou exatamente para prestar um serviço que a gente identificava que você tem as grandes corporações, né, que já fazem negócios internacionalmente há muito tempo, até conhecem bem desse mercado. Você tinha, isso há 10 anos, né, você tinha um mercado muito pequeno que não fazia essa internacionalização ainda, e a gente identificava sempre um middle market órfão de bons prestadores de serviço. Então, os sócios já faziam esse tipo de serviço para grandes players em grandes escritórios e grandes consultorias. E aí, no ramo contábil, a Drummond nasce, depois entra o ramo jurídico. E aí, a gente uniu todas essas forças para a gente seguir e entregar um pacote que a gente possa olhar todos os aspectos mais relevantes da internacionalização.
Quantas pessoas tem na Drummond?
Hoje a gente está com cerca de 180 pessoas em 5 escritórios no Brasil e Estados Unidos.
E quantos sócios?
Somos 4 sócios.
Você, Bruno?
Eu, Bruno, Michel e Joyce.
Michel e Joyce. Joyce eu não conheço. Conheço
o
Michel.
Você. Sim.
Michel é uma onda, né? Porque Michel fica... trabalha na Brickell. E quando a gente faz live com ele, ele tá ali.
A gente se sente
visual,
mal, né?
Michel,
assim,
caramba.
Michel tá lá,
né? Putz, eu vou fazer da praia pra fazer inveja a você, porque ele Michel sempre tá de boa, de
e
bem.
E Miami, né, tem se tornado um hub de tecnologia, né? A gente tá vendo uma mudança do perfil, né, das empresas que vão pra Flórida. Eu acho que o brasileiro precisa considerar a Flórida para a questão de tecnologia mesmo. Existem alguns...
É que para negócio imobiliário, várias coisas, para morar, a Flórida era preferida, né?
Já era, né? Agora está entrando essa questão de tecnologia também.
Então, mas aí
muita
agora vinha tecnologia.
Texas também.
No
tá?
Texas.
O Texas tem o polo de Austin, que está se tornando de tecnologia muito bacana. A gente tem empresas de óleo e gás muito na região de Houston também. Que é
Austin, eu ia lá todo ano, né? No South by Southwest, em março. Incrível evento. Todo ano eu ia. Eu não fui, não teve no 2020.
A pandemia parou muita
parou
coisa,
tudo,
né, João?
Então, vai voltar agora. Esse ano, inclusive, já vai ter Web Summit em Lisboa, né? É um evento muito focado para tecnologia. Você frequenta, costuma frequentar todos esses eventos?
A gente vai nesses eventos todos, né? Tem um evento muito bacana para quem quer investir nos Estados Unidos, que é o Select US. Select US é um programa do governo federal americano exatamente para dar suporte para as empresas que querem investir e se internacionalizar para os Estados Unidos.
Peraí, suporte para as empresas que querem Internacionalizar.
Sim.
É investir para internacionalizar. O que é que eu investi para internacionalizar? Isso eu não entendi. Porque fazer o empreendedor vai lá para captar, né? Não para investir.
Não necessariamente. Quer dizer, quando eu falo investir na internacionalização, o Select US, ele ajuda aquela empresa que vai se instalar no país para operar nos Estados Unidos. Tá? É lógico que essa empresa pode ter tido o investimento anjo vindo do Brasil, investimento anjo vindo dos Estados Unidos, investimento anjo vindo de qualquer outro lugar. Mas o Select US foca em captar esse investidor, essa empresa, para ela operar nos Estados Unidos. É um programa de graça do governo americano. A Drummond tem a honra de ser parceiro oficial do programa no Brasil. Então a gente tem todo esse...
Ah, então, além de você orientar, você ainda pode aplicar para o Select West, que vai ajudar bastante, né?
A gente tem...
É meio com uma parceria com a Apex, por exemplo?
A Apex é um órgão do governo brasileiro, certo, muito similar a esse programa.
Tá, entendi.
Né? O Select West é um programa do governo federal americano. E é lógico que dentro do nosso network é sempre um prazer conectar as pessoas a esses programas. É, são programas que as pessoas às vezes não sabem que existem, mas existem e estão à disposição. Um programa gratuito do governo para ajudar o empreendedor brasileiro a se instalar, achar os melhores locais para mão de obra, matéria-prima, logística, é uma coisa muito bacana.
Muito, muito legal, é importante demais essa visão internacional, a globalização. Você acredita que uma startup brasileira ela já tenha que nascer pensando globalmente?
Com certeza. Eu vejo, né, que os nossos clientes que fazem esse processo de internacionalização quanto antes, você vê o valuation mudar. Uhum. Né? Você tem uma diversificação de risco, você tem uma validação do seu produto em uma escala global e você passa a ter acesso a mercados maiores. O mercado brasileiro é um mercado muito bacana, mas se você consegue colocar o pé, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outro mercado, né? Eu estou falando aqui dos Estados Unidos por conta da nossa experiência específica no país. Mas tem a Europa, tem Israel, que a gente tem, né? A gente sabe que tem um polo muito bacana. A América Latina, que está em voga, né? A América Latina é um baita mercado para as empresas brasileiras também. Então, conseguir validar isso, o seu valuation muda, o acesso a investimentos muda, né? O investidor olha com outros olhos e aí é só... entregar.
Olha,
bem,
não
bem...
ouço o que ele está dizendo. Primeiro, apresente o seu projeto para a Bossa Nova, viu? Antes de ir embora, viu? A gente tem que entrar no seu
e
projeto.
E a Bossa Nova ajuda nisso também, porque claro, coloca aquilo, né, claro, o investimento para fazer isso. E todos ganham, né, João?
Isso é isso importante. Aí. Cara, é um complementar total. Sim. Muito importante cada estágio, né? E ter um play importante em cada estágio da cadeia de fundraising, né? E a Bossa está ali no pre-seed, fazendo o papel dela no Brasil de uma maneira muito significativa. São 900 startups investidas, né?
João, o papel da Bossa, ele é inigualável nessa questão de popularizar o investimento anjo, né? E uma das coisas que eu vejo, porque o investimento anjo, a gente tem muitos players falando conosco e eu enfatizo sempre uma questão, não é mágica. Tem experiência nisso.
É.
Né? Então
não
fala
é fácil.
Com quem entende.
Não é fácil você colocar dinheiro muito no começo, né?
É difícil.
Não é fácil. Não é muito mais. Eu digo que meus colegas VCs, né? Eles têm um papel, pô, bota um cheque de 10 milhões numa empresa. Uma empresa madura. Uma empresa com 70 colaboradores. É uma coisa. Agora, a gente botar 300 mil numa empresa que tem 3 pessoas.
Começando.
É, putz, é muito risco, né? E a gente vem acertando. E eu digo que importa é o track record. Porque nosso track record, ele tem 44 exits e 60 no total write-off, incluindo os fundos que a gente investe. Então, putz, faz a conta, né? É muito, é menos de 10% de erro, né?
E é sempre um aprendizado, né, João? Você está sempre aprendendo com esses investimentos e melhorando, né? Então, buscar quem tem experiência no assunto...
É isso aí.
Seguir...
É isso. Acho que essa é a grande mensagem para todos vocês. Buscar em quem tem experiência, colar em quem sabe que você pode até gastar mais no começo, mas você economiza na sequência e você vai ter uma qualidade muito maior em tudo que você vai fazer. Pedro, ninguém sai daqui sem deixar um recado, uma dica importante para quem está nos assistindo. Aqui você pode agora se direcionar para quem quer internacionalizar, para investidor, para empreendedor, enfim, whatever, você que manda.
Bacana. Bom, a gente tem aí dois grandes públicos assistindo, né? O investidor anjo e as empresas, o empreendedor. Eu acho que para o empreendedor é trabalhar muito, não esperar estar 100% pronto para dar o passo da internacionalização ou de qualquer outro projeto. Quer dizer, arriscar mais e mais, confiar em você, porque Não vai chegar o momento que você vai se sentir 100% seguro, 100% pronto. Tem que buscar e se desafiar. E para o investidor anjo que está escutando a gente, é buscar a experiência de quem já fez isso. Não é mágica, é trabalho, é experiência, é estudar esse mercado, estudar as coisas que deram certo, colar em quem entende e que vai ter muito sucesso, porque é um mercado muito bacana de aprender mais e investir mais. Muito obrigado, João.
Valeu, Pedro. É isso aí. Você que ficou com a gente aqui no mais esse episódio do Papo com o Anjo entendeu que é importante é colar em quem sabe. Pedro sabe, então cola nele aí. Pessoal, então vejo vocês aí na próxima segunda-feira aqui em mais um episódio do Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Papo com o Anjo.